Senhora Yara Ferreira, seja bem-vinda, apenas para um esclarecimento, que as respostas de vossa senhoria serão restritas aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Palavra com vossa senhoria, 3 minutos para responder às indagações do relator.
Sou servidora do Ministério da Educação, estou no cargo de subsecretária de Planejamento e Orçamento desde fevereiro do ano passado.
Mais próximo do microfone.
Um pouquinho mais alto. Eu acho que está tá ligado. Tem que aumentar o som, porque ela tem dois lugares. Bom, sou servidora do Ministério da Educação, estou ao Ministério da Educação há 11 anos, trabalho na subsecretaria de Planejamento há 11 anos, estou no cargo de subsecretária desde fevereiro do ano passado. Não é obrigação do órgão verificar a questão da meta, porque nós não temos condições de avaliar toda a meta, né? A gente tem os nossos limites do Ministério da Educação. Quem faz a avaliação da meta é a área fiscal, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda. Então, quando a gente faz a solicitação de um crédito suplementar, nós não temos condições de avaliar ou não a meta.
Agradeço, senhor presidente, a doutora Yara pela sua resposta e me dou por satisfeito.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, não vou fazer nenhuma. Ela mesmo já disse ao nosso relator que se pode esclarecer sobre meta fiscal, acho complicado.
Na condição de inscrito, passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Eu vou lembrar aqui um ditado que a presidenta Dilma sempre nos dizia: a gente apanha por ter cachorro e apanha por não ter cachorro. O que está acontecendo nessa comissão é exatamente isso. Uma hora criticam a presidenta Dilma porque ela gastou demais e não respeitou as metas fiscais. A outra hora criticam porque ela cortou demais os programas e não executou programas que eram importantes. Então, como disse aqui o nobre advogado da defesa da senhora presidenta, é preciso que essa comissão defina pelo que vai criticar a presidenta. E se é pela edição desses decretos, é bom que entenda como se deram os processos para que esses decretos fossem assinados. Então, eu quero cumprimentar a senhora Yara, também me dirigir a ela para fazer algumas perguntas. Bom, vossa senhoria falou que está há 11 anos no Ministério da Educação. O processo de edição de créditos suplementares, desde que a senhora iniciou seus trabalhos no Ministério da Educação, sempre seguiu as mesmas regras e os mesmos procedimentos? Outra pergunta: o sistema que é parametrizado, que vossas senhorias utilizam para solicitar os créditos orçamentários, ele já vem parametrizado também com os indicadores macroeconômicos, ou seja, do Ministério da Fazenda. Se tivesse ilegalidade, atentado a situações que a lei veda, também não teria condições de ser operacionalizado. Terceiro, como ocorre dentro do Ministério da Educação as decisões para créditos orçamentários? Quantas são as unidades orçamentárias do MEC? E sobre as ações específicas suplementadas, quem é que solicita? As receitas próprias das unidades orçamentárias são receitas objeto de créditos suplementares? Queria também perguntar à vossa senhoria sobre a decisão do Tribunal de Contas da União em relação às rubricas próprias do MEC, da Educação, em que, por uma decisão do TCU, um acórdão de 2008, obriga as universidades a internalizarem todas as receitas para o Orçamento Geral da União, que eram as fundações. Determina o Ministério do Planejamento, determina o MEC, agilidade com excesso de arrecadação e superávit de exercícios anteriores. Então, tão logo vossas senhorias constatam que há o superávit de exercício anterior e também excesso de arrecadação, já devem proceder à edição de decretos suplementares?
3 minutos, senhora Yara Ferreira Pinheiro, na condição de testemunha.
Senadora, na área orçamentária eu estou só desde o ano passado, eu era coordenadora geral de finanças, então as atribuições eram outras, não a parte de decretos, né? Então eu cuidava da parte da liberação financeira. No MEC nós temos 150 unidades orçamentárias, nós temos 3 momentos de alterações orçamentárias que é estabelecido por portaria do Ministério do Planejamento, e nesses 3 momentos nossas unidades têm a oportunidade de fazer as alterações orçamentárias. O superávit financeiro tem uma portaria do Tesouro Nacional que é publicada, onde eu tenho o valor que a unidade teve de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, e o excesso de arrecadação é feita a revaliação da receita e é apurado esse valor. Nesses 3 momentos, a unidade orçamentária lá, finalística, a Universidade, o Instituto Federal, o FNDE, outra autarquia vinculada ao MEC, faz a solicitação, se tiver que fazer alguma alteração orçamentária, encaminhada via o CIOP, que é o Sistema Integrado do Ministério do Planejamento. A setorial verifica a fonte e se está tudo de acordo com o sistema, que é parametrizado, encaminhamos, verificamos, levamos a decisão superior à Secretaria Executiva, encaminhamos à Secretaria de Orçamento Federal, que faz as últimas análises. Sobre o acordo, eu ainda não estava na época na parte de orçamento, então eu não sei opinar sobre a questão do acordo do TCU.
Senadora Gleis, 2 minutos.
Agradeço, senhor presidente. É porque aqui nós estamos numa discussão que é infrutífera. Todos os técnicos que vieram aqui mostraram que a decisão sobre decretos suplementares por parte da senhora Presidente da República não é uma decisão única dela. Em sistemas complexos de decisões, precisam órgãos técnicos, quer dizer, uma rede de assessoramento, preparar os atos para a senhora Presidenta assinar. Ou seja, quando o decreto chega à mesa da senhora Presidenta, já passou por várias etapas de análises técnicas. A senhora Presidenta não tem condições de alterar esse decreto. E fica claro aqui na fala de todas as testemunhas. E a outra coisa que é importante deixar claro é que excesso de arrecadação e superávit de exercícios anteriores para fazer os decretos de suplementação, principalmente no caso do MEC, que foram 70% dos decretos que aqui estão sendo questionados, dizem respeito a fontes exclusivas de receita do MEC, que não podem ser utilizadas em outras despesas. E, portanto, se não tiverem a suplementação feita, são recursos que vão deixar de ser aplicados na educação. E aí, sim, podem dar razão às críticas que nós vimos aqui de que senadores falavam que se deixou de aplicar recursos importantes na educação. Então, isso é importante deixar claro. E eu queria fazer mais uma pergunta, senhora Yara, que é em relação ao decreto de contingenciamento, porque por si só um decreto de suplementação orçamentária não determina o gasto, eu posso abrir o crédito orçamentário. Agora, para gastar esse crédito, ele está sujeito ao contingenciamento, ou seja, ao limite que é dado pela Secretaria de Tesouro Nacional para o empenho?
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
E queria que a senhora explicasse um pouquinho essa dinâmica, esse processo.
Nós tivemos um contingenciamento ano passado de quase 11 bilhões, e todo o crédito suplementar, ele entra no limite que é estabelecido pelo Decreto de Programação Orçamentária e Financeira que cada órgão tem. Então, eu aumentei a despesa e ela entra nesse limite que é estabelecido no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.
1 minuto, senadora Gleisi.
Ou seja, o que a testemunha está dizendo é o seguinte: não é o fato de aumentar um crédito, não é o fato de aumentar a rubrica orçamentária que determina a despesa. O que determina a despesa é o contingenciamento, é o limite de empenho dado para cada órgão federal. Se o MEC tem uma dotação orçamentária grande, aumentou a dotação orçamentária, mas não tem o limite de empenho dado pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Tesouro Nacional, o MEC não vai executar essa despesa. Tanto isso é verdade que o MEC tinha uma dotação orçamentária de 48 bilhões, como nos foi dito aqui, de despesas que são discricionárias, e acabou executando apenas 37 bilhões em razão do contingenciamento que foi feito no ano de 2015. Senão nós estamos trocando aqui, senhor presidente, conceitos. Crédito orçamentário não impacta na meta. A meta é fiscal, não é orçamentária. E o fiscal, ou seja, o financeiro, só pode ser executado a partir de uma liberação do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Tesouro Nacional, com o limite de empenho.
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, um minuto.
Eu acho que eu respondi o que ela, né, que a senadora perguntou.
Na condição de inscrito, o senador Ricardo Ferraço, 3 minutos.
Doutora Yara Ferreira Pinheiro, seja muito bem-vindo. Bem-vinda.
Obrigada.
O artigo 167, 5º da Constituição Federal, define que a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa é vedado. Portanto, só pode haver edição de abertura de crédito suplementar com autorização legislativa. O presidente da República, sem autorização do Congresso brasileiro, ela editou 4 decretos em 27 de julho de 2015 e 1 decreto em 20 de agosto de 2015. Mas ela obteve a autorização do Congresso brasileiro para editar esses decretos apenas em 2 de 12 de 2015. Sabe, Vossa Senhoria, dos fundamentos jurídicos que moveram a presidente da República na edição desses decretos? Até porque o Tribunal de Contas da União, em ofício formal, em 22 de junho de 2015, encaminhado à Sua Excelência o advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, dá conhecimento de que a presidente da República, no exercício das contas de 2014, praticou os mesmos atos. Editou 7 decretos, em datas anteriores à autorização do Congresso brasileiro, violando, portanto, a lei orçamentária, atentando, por óbvio, ao artigo 85 da Constituição Federal, e ao atentar contra as leis fiscais e orçamentárias, cometer crime de responsabilidade. Conhece, Vossa Senhoria, a motivação que teria levado a presidente da República a cometer esse ato doloso contra a Constituição Federal e, por isso mesmo, está sendo processada por crime de responsabilidade?
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, senador, a minha área é técnica, a parte orçamentária, nós simplesmente fazemos o pedido para a Secretaria de Orçamento Federal, que faz a análise do mérito. Então, eu não posso opinar sobre essa questão, porque a minha parte é só encaminhar para a Secretaria de Orçamento Federal, que faz a análise do mérito, e o decreto do MEC foi em 27 de julho, nós encaminhamos, passamos para a Secretaria de Orçamento Federal, que fez a análise da questão. Agora, quais os motivos, eu não sei informar.
Agradeço, senador Ferraço, 2 minutos.
Não me resta, senhor presidente, agradecer à doutora Yara, porque claro está que ela pode dar explicações a respeito da área restrita em que ela atua e, na verdade, as ações criminosas do governo estão para muito além das políticas e das ações do Ministério da Educação. De modo que eu agradeço a Vossa Senhoria a contribuição.
Na condição de inscrita, a senadora Vanessa Graziotin. 3 minutos.
Muito obrigada, presidente. Eu quero também cumprimentá-la, doutora Yara, e dizer que estava aqui lendo a sua experiência, uma larga experiência no setor público, na contabilidade e orçamento público. E a sua presença aqui é exatamente para falar dessas questões técnicas. Não nos cabe lhe pedir opinião política a respeito de governo A ou B, mas como é que se dá o procedimento até que o decreto chegue à presidência da República. Porque, veja, aqui ela foi denunciada, presidente, e nós temos aqui entre nós uma das pessoas que assinaram a denúncia, por ter cometido um possível crime de responsabilidade, porque abriu um crédito, assinou um decreto de abertura de crédito suplementar sem autorização legal. Essa conclusão não durou muito, porque o artigo 4º da Lei de Orçamento permite que a presidente abra crédito suplementar através de decreto, inclusive. Aí o que, que eles começaram a alegar? Não, de fato, a lei autoriza a abertura, mas o decreto ele foi ilegal porque ele descumpriu a meta. Então, eu pergunto à Vossa Senhoria, é comum, eu sei que não é a área de aferir metas, Vossa Senhoria já respondeu ao relator que não cabe a área do MEC, sim a área orçamentária, de fazer a análise do cumprimento ou não da meta. Mas, se Vossa Senhoria conhece que o procedimento é do cumprimento da meta antes do encerramento do ano, se há alguma parte na legislação que obrigue que a meta seja cumprida antes do final do ano. Eu lhe faço essa pergunta porque considero isso fundamental. A gente tem dito muito aqui, doutora Yara, que a presidente é a última instância, ela apenas assina um decreto que passou por inúmeros técnicos, que, como Vossa Senhoria, no geral são servidores públicos, servidores concursados que não prestam serviço ao governo, mas prestam serviço ao Estado brasileiro, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa opinião. Um outro questionamento que faço à Vossa Senhoria: além das fontes ordinárias do Tesouro, quais são as fontes próprias e específicas que o Ministério da Educação e as instituições de ensino têm para realizar as suas despesas? Se elas têm outras despesas além das fontes ordinárias da própria União. Um terceiro questionamento: se é comum a realização de convênio pelas instituições de ensino e se essas instituições também recebem doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E se recebem essas doações e se fazem convênio, se os recursos previstos para aquele convênio pode ter aplicação diversa que não seja o convênio.
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, o processo de alteração orçamentária começa na unidade orçamentária, né, unidade finalística, por exemplo, a universidade, que encaminha o pedido no CIOP, que é o sistema integrado. Esse pedido ele passa pela setorial orçamentária, né, do órgão, que no caso é a SPO do Ministério da Educação. Nós verificamos a fonte que a universidade indicou e encaminhamos esse pedido para a Secretaria de Orçamento Federal, que faz a análise técnica, vai para o Ministério do Planejamento e faz toda a análise de mérito, né, e jurídica desse crédito orçamentário. No Ministério, é comum as universidades receberem convênio, que tem que ser destinado para fonte específica, né, convênio e doações. Nós temos, por exemplo, a CAPES, que recebeu uma doação para o Ciência Sem Fronteiras, esse ano, né, da Petrobras, da FEBABRAN. Então, assim, é comum essa rotina de convênio no Ministério da Educação. Sobre a meta, eu não...
Pode ser usado em outra fonte, que não seja aquela específica do convênio?
Não, o convênio ele já marca a destinação que é específica, né? Então, quando a universidade assina o convênio, é para um projeto específico. E sobre a meta, eu não posso opinar, porque eu não tenho conhecimento profundo para opinar sobre a questão da meta.
2 minutos, senadora Vanessa.
Eu entendi, doutora Yara, que... bom, primeiro, até onde a gente tem conhecimento, a meta, ela é estabelecida e ela é controlada diante dos limites que são estabelecidos pela área própria do orçamento.
Só que eu tenho um limite, o MEC tem um limite de empenho e um limite de pagamento, então a gente controla o nosso limite
então,
de empenho.
Então, aí que eu queria chegar, exatamente aí.
Aguarda
exatamente
a sua vez,
eu não concluí ainda. Ainda não concluí.
Não, eu estou pedindo a testemunha que aguarda.
Mas o diálogo tem sido tão rápido que eu acho que nesse momento, senhor presidente, isso é tão irrelevante, né? Então, veja, é exatamente aí que faz... Que o limite ele é acompanhado, porque a pergunta do relator, pelo que eu entendi, ele está perguntando a todos que vêm aqui, e ele sabe perfeitamente que não é a função específica da área orçamentária do Ministério, por exemplo, controlar os limites. Isso é feito pelo Ministério do Planejamento, mas todos eles estão sujeitos a limites que são estabelecidos. Ou a senhora poderia afirmar que basta assinar um decreto de autorização, que aquilo já está autorizado, ou ele tem que obedecer a outros critérios além daquela autorização?
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, até 2 minutos.
Senadora, nós temos um limite de empenho e um limite de pagamento. Então, o órgão, o Ministério da Educação, ele está sujeito a um limite de empenho, que ele vai poder empenhar até aquele limite, e um limite de pagamento, que ele vai poder efetuar os pagamentos até aquele limite de pagamento.
Usando meu tempo final, eu acho que fica claro, as respostas elas estão simples, porque elas são simples assim, olha só. E aqui está uma confusão danada, porque eles estão tentando provar que é crime de responsabilidade da presidente, porque esses decretos de abertura de crédito, eles ultrapassaram, eles feriram a meta, e que não poderia ter sido aberto porque eram fontes de excesso de arrecadação. Ora, mas eram fontes específicas, então é plenamente possível, sim, que diante de um cenário de frustração de arrecadação de receita, que uma determinada fonte possa obter específica, possa obter crédito de excesso de arrecadação, né? Então é muito claro, é muito óbvio, senhor presidente, eu não tenho dúvida nenhuma. A cada testemunha que vem, eles perguntam menos, e perguntam menos por quê? Porque eles precisam evitar que essas respostas sejam dadas, as respostas que a doutora Yara acabou de dar, porque se não é ela que controla o limite, mas ela está exposta, como todos os ministérios, o Ministério da Educação também está exposto a um limite determinado, que é ele que controla a meta, porque ela não pode sair por aí pagando o que bem entende nenhum ministério. Pagando ou empenhando tudo que bem entende. Pode ser feito apenas naquele limite que é estabelecido. E por que o limite é estabelecido? Para não infringir a meta, que é verificada anualmente e não semestralmente. É isso.
Senhora Yara Ferreira, na condição de testemunha, até 1 minuto.
Já esclareci a pergunta.
Não fez.